Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite. Crazy Frog, porra! Bom, mais um programa, mais um programa.
É.
É um programa, mais um programa, mas é um programa especial. É um programa que não temos sempre, mas que é sempre muito bem regulado. É que nem cólica menstrual. Né, como a gente já tinha colocado aqui. Este que irá nos seguir um programinha que, basicamente, eu vou ser o que vai ter mais dificuldade hoje. Os meus podcasters brasileiros serão muito mais competentes nisso aí. Senhor Francesco, você que é o maior podcaster aí de Panorama, você poderia muito bem me falar como a sua pessoa anda?
Ai, com as pernas.
Não, como você tá?
Eu não tô trabalhando mais no Parece Nossa, pô. Piada. Não, cara, tô bem, tô comendo aqui. É isso, cara. O podcast é... que eu faço aqui, eu sou o melhor de Panorama, porque eu acho que não tem mais ninguém que faça, né? Mas é isso aí. Tudo certo, cara. Trabalhando, é isso aí, velho. Jogando. É nóis.
Tá aí, ó. Não, provavelmente deve ter mais gente de Panorama que faz podcast, mas o fake lá, o que coloca a câmera e fica falando lá. A gente faz o raiz, o roots... aqui, né, que é o nosso podcast estilo antiguíssimo, aí que as pessoas estão começando a abandonar. Não é, senhor Wesley? O senhor está bem? O senhor está comendo muita salsicha em conserva?
tô bem, pior que eu tô. Tem que me virar aqui. É bem isso.
Aí, miojo e salsicha em conserva,
é
disso aí.
Mano, e é tipo, a minha semana é isso, cara.
O estômago vai pro pau, mano, você é louco, velho. Miojo e salsicha em conserva, junto, tá ligado?
Com Bavária.
É que eu tô treinando na hora que eu for morar sozinho, né? Porque eu já, graças a Deus, consegui meu apartamento, tudo. Só tem que ficar pronto, tá ligado? Não tá pronto ainda. Mas aí, na hora que eu tiver, aí eu vou ter que... Já tô treinando já, então minha vida vai ser essa. Miojo e salsicha em conserva. E aí, a gente vai tentando. Se um dia eu não aparecer no podcast, é porque deu ruim. Então, vocês já sabem.
Não, aí, ó, você vai morar sozinho, tudo? Ih, vai ser camisinha espalhada pela isso casa inteira.
É. E hoje o salsicha é muito sexy.
Eita. Se eu botar até uma placa assim na frente, assim, ó. Com isso escrito. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui em casa, né? Eu não tô em casa, não. Eu moro na casa da minha mãe. Eu pago a internet, né? É isso aí. É o que dá pra fazer. Bom, tá aí. É isso aí, senhor Wesley, que programa que nós iremos fazer hoje e o que a gente vai falar aqui, que eu não sei também.
Bom, hoje a gente vai fazer mais um freestyle e a gente vai falar sobre uma coisa, eu acho que até é polêmica, porque eu sei que tem opiniões muito fortes aqui nesse grupinho que a gente vai fazer esse podcast sobre esse tema, que é jogos online.
Olha aí, os caras tá achando que eu já vou sair metendo
pau. Ah, é pra você mesmo.
Esse cara é foda, mano. Não é, ó, vamos deixar claro. Eu não sou um adepto de jogos online. Mas por quê? O que que acontece? Assim, eu não querendo pesar o clima do programa. É que eu não gosto de jogar com ninguém. Eu acho que as pessoas estão me atrapalhando. Eu quero ver as coisas, eu quero ficar... Ah, olha que bonita a pedra. É assim que eu jogo. Eu quero... Por isso que eu jogo muito RPG, jogo de que você tem que explorar. Aí as pessoas, ah, vamos, não sei o quê. Quando eu e o Wesley começam a jogar junto alguma coisa, vamos, não sei o quê, fala, eu tô lá atrás, tô vendo o negócio, tô vendo o inventário. Fala, olha
aqui. Mas tipo assim, ó, eu acho que você é bem igual a mim. Tipo assim, eu já joguei muito jogo online, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que joga o jogo online pra, tipo, é meio errado isso. Tipo assim, pra fazer amizade, tá ligado? Entendeu?
Eu não vou fazer amigo, não.
É pra, porque eu gostei do jogo, sabe? É um jogo divertido. Eu tenho esse apego àqueles jogos que é, tipo, você upar level, que é o RPG clássico e tudo, que normalmente é isso, né? Que é o RPG online, sabe? Tem outros estilos que a gente vai falar muito sobre. Mas, tipo assim, cara, aquele jogo que você pega pra upar e tudo, você ter um level e tudo. Tem aquele bagulho do ego também, você é melhor do que o outro cara e tudo, beleza. Mas eu não sou aquele tipo que fica arranjando amizade com todo mundo, não sei o que, sabe? Mas só que eu gosto, tipo assim, se tem alguém que eu tenho uma afinidade, querer jogar esse jogo com outra pessoa, entendeu? Me dá um ânimo a mais. É tipo que nem, ó, vou dar um exemplo meu bobo. É que nem você ir pra academia, sabe? Você ir pra academia sozinho é uma coisa. Você ir com alguém que vai te motivar aí é outro bagulho, entendeu? Tipo, vai ter dia que você não vai querer ir, foda-se. Mas, tipo, se você tiver alguém que vai tá lá, pá, não sei o quê, meio que você pensando, entre aspas, caralho, o cara tá sofrendo igual eu, então eu vou, entendeu? É meio isso.
Não, tá certo. E dá pra colocar isso como academia exatamente também como eu encaro o jogo online. Que é, tipo, eu não gosto de ir pra academia, só o fato de estar indo lá eu já tô irritado. E se eu for, eu quero ficar sozinho. Eu tenho uma raiva quando eu tô jogando algum jogo online, tipo, aqueles MMOR, RPG, e saca, daí eu tô andando assim, eu quero ver as coisas, começa a aparecer gente, começa a aparecer inventário querendo trocar, eu escrevo aqui, vai tomar no teu cu, rapaz, sai daqui, vaza. Aí a pessoa sai, ai, desculpa, isso aqui, pá, da linha, tomar no cu. Daí eu eu continuo andando, fazendo o que eu quero fazer. A academia é mais ou menos isso aí comigo. A pessoa vem andar, fala academia, tenta puxar um assunto, fala, ô, quanto peso você tá carregando? Fala, eu não tô vendo. Quase daqui, rapaz. E é assim que eu vivo a minha vida. Sempre de bem aí com o ser humano. O senhor Francesco, você que é o mais adepto de jogos online aqui dos três, você que é o profissional aí do tiro, da bala, que...
Também.
Você gosta de jogo online? Você fala, ah, que tesão de jogo online?
Cara, eu gosto porque normalmente não, a questão da amizade eu acho que ela é um efeito, né? Uma causa, né? Você tá lá, você conhece pessoas e tal dentro do jogo. Principalmente CS também, que eu jogo, depois eu vou falar. Mas, cara, o jogo online ele é legal porque eu não sei te dizer por... Assim, você tá trabalhando... Tipo, jogo MMO. Você trabalha, mano. É um trabalho, tá ligado? Você tem que ir lá, ficar fazendo um quest, que é mais ou menos os serviços, e você fica matando bicho. Isso, de certa forma, me atrai, tá ligado? É que, tipo, você vê a progressão do seu personagem e as coisas. O ser humano tem alguma coisa com isso que eu não sei te explicar. Mas eu gosto bastante, cara. É aí que a gente vai começar, depois falar aí, quando a gente quiser começar a falar do começo dos jogos online. Mas sempre gostei, cara, e... Realmente, tem muito jogo que é pay to win e jogo que eu jogava também. Teve um tempo que eu fiquei sem jogar, mas hoje em dia o jogo online é mais focado no competitivo, né? É o que eu jogo também, mas também eu tô vendo outros jogos aqui, que depois eu vou comentar, também, que é o jogo que tem uma criptomoeda agora também, e eu tô explorando também. E tudo isso, cara, é meio que uma participação assim que você tem online, né? Conhecer pessoas é uma causa, mas é legal também, cara. É uma experiência bacana, conheci bastante pessoa online. Logicamente que é um negócio que você leva pra vida inteira, algumas pessoas você conhece e tem fora da internet também. Mas é bem legal, cara, é uma atividade bacana. Porque depende do jogo também, né? Tem jogo que também acho que vamos falar, que é muito tóxico, né? As pessoas que jogam...
A gente já tá com ele primeiro.
É muito tóxico, cara. Então, tem jogos que é bacana você jogar, mas tem jogos, cara, que eu vou falar pra você, que você demora pra instalar e pra desinstalar é rapidão, porque você fica nervoso e quer desinstalar logo de uma vez, porque o pessoal é muito tóxico.
Não, é duro. Tem jogo que é foda. Principalmente desse que você tá falando, que é da área do competitivo. Alguns são competitivos, eu vejo mais de boa. Outros são competitivos, é uma desgraça. Pronto, bocejei. É uma desgraça completa. Mas, assim, a galera gosta. Parece que quanto mais tóxico o negócio, mais gente jogando. Eu acho que o povo gosta de treta. Eu acho que isso faz alguns jogos crescer. Eu queria iniciar o negócio já atacando tudo. Por quê? Porque eu sei que a gente vai falar bastante coisa dele. Que é o que provavelmente tinha isso na cabeça quando falou de coisa tóxica. E que o Wesley também jogou pra caralho. Pelo menos eu consigo participar um pouco desse podcast. Porque depois, quando vocês começarem a falar de um jogo, eu não vou ter a mínima ideia do que vocês estão falando. Então vamos falar de League of Legends. A Liga das Lendas. Olha aí.
A Liga do Tóxicos.
É. Ai, meu Deus. Eu não posso falar muito mal, porque os caras gostam disso aí, hein?
Chega aí que nós chegamos. Quero ver.
Mas eu acho que a própria comunidade sabe. Entendeu?
Que ninguém gosta dele?
Não, não. Sem, não, não, que não gosta dele. Eles são e tóxicos. É tóxico, tá ligado? É, ah, tá. Eu acho que chega a um nível de toxicidade tão grande que a própria comunidade sabe que é tóxica e tá tentando reparar isso. Talvez. Ou não. Ou gosta. Entendeu? É isso.
Eu acho que eles não estão tentando reparar, não, porque faz tempo que eu vou, saio, volto, tá a mesma desgraça. Eu nunca vi, cara. Mas vamos desfocar um pouco disso. O League of Legends é um MOBA, né? É... Que eu esqueci o que quer dizer a sigla. O...
Massive Online Battler... Alguma coisa.
Anos. O... Bom, é aquela parada de você ter dois pontos principais, é o pega-bandeira, né? Que é... Você tem um Nexus de um lado, um Nexus do outro. E o objetivo é você cavar caminho até o Nexus inimigo, conseguir destruir ele e ganhar o jogo. Que é o que nasceu do... Do Dota lá, do que era um mod do Warcraft. Aí o Warcraft 3. E foi se crescendo com heróis e essas coisas. Cara, uma coisa que eu... Vou falar, eu tenho que falar bem das coisas. Do League of Legends que eu gosto muito é do... Dos caras da própria Riot, como eles se preocupam em fazer as cutscenes, os seus personagens, dar uma história pra cada um, dar uma terra pra eles, um background aí para as coisas acontecerem e tudo isso aí. Isso eu acho do caralho, mano. É muita coisa. Às vezes eu fico vendo tudo aquele trabalho sendo feito de horas e horas, designs e em redista e essas coisas, daí para um moleque chegar e mandar o xingar a mãe do outro.
É, pior. É, MOBA, né, que nem a gente tava vendo tudo, é Multiplayer Online Battle Arena. Então essa é a sigla. Cara, eu acho que pega na graça das pessoas, tipo, eu vi o cenário vindo do MOBA, do Dota 1, porque na época eu tava na faculdade, né, e tinha colegas meus que jogavam o Dota 1, entendeu? Então eu vi, eu não joguei, eu não cheguei a jogar, eu, tipo, se eu não falar que eu cheguei a jogar é mentira, tipo, eu joguei uma ou duas vezes, porque eles me chamaram pra jogar tudo, mas era um bagulho muito complexo. Porque, tipo assim, ele era um mod, sabe? Então era tudo adaptado lá e não sei o quê. E tava bem naquela transição entre o Dota 1 e o 2. E o League of Legends mesmo, ele saiu nessa meio dessa transição entre o Dota 1 e o Dota 2. Então acho que ele viu o potencial, quis fazer um jogo igual e tudo do Dota 1. E ele se lançou no mercado. E, cara, eu acho que ele se ganha por causa, tipo... Porque esse estilo MOBA... Ele pega muito naquele bagulho que hoje em dia eu acho que é, tipo, 100% pra você ter um jogo online, eu acho. Porque é muito difícil você ter um jogo, tipo, um MMO, sabe? Hoje em dia é muito poucas pessoas que jogam. É, antigamente tinha essa cultura, hoje em dia não. Porque é uma partida rápida, se você for pensar, é rápida, sabe? Você só quer, tipo, cara, querendo ou não, a geração de hoje, de gamers, ela é de, tipo, aquela que consome mesmo, fervorosa, é a gente aqui, sabe? Aquele pessoal de 20 e poucos anos, 30 anos, quase beirando os 30, sabe? Então, é aquele pessoal que não tem mais tempo, trabalha. Não é mais aquela molecada de antigamente, que tinha tempo pra você fazer tudo, pegar level e subir. Então, hoje em dia, o que tá na moda é aquele bagulho que é online, por exemplo, obviamente. Aquele jogo que é rápido, tipo, uma partida, 40 minutos, 50 minutos, meia hora. Então, é aquele bagulho que eu vou entrar, vou jogar, me estressar, não vou me estressar. Isso daí, depois a gente entra nesse contexto. É, mas é aquele bagulho rápido, sabe? Que nem uma partida de CS, uma partida de, sei lá, cara, tantos jogos que tem aí. Nossa, qual que é aquele que é Battle Royale? O Fortnite, entendeu? Que é coisa meio rápida, sabe? Aquela partida rápida. Não é aquele jogo que você tem uma progressão e tudo, World of Warcraft, que ele ainda tem muita gente ali, mas, tipo, é pessoa antiga, outros jogos antigos que a gente vai falar mais, outros, entendeu? Eu acho que League of Legends e esse estilo mobile, acima de tudo, ele se ganha por causa disso. Porque você não precisa ter uma progressão. Você tem uma progressão dentro daquele tempo limite que você tá naquela arena pra você batalhar, pra você ganhar o jogo. Então ele se ganha muito nisso, sabe? Cara, eu acho que é isso que... Porque o MOBA nunca meio que, entre aspas, morre hoje em dia. Porque ele tem esse tino, cara. Se eu quiser jogar uma partida de meia hora, eu vou jogar. Se eu quiser ficar 6, 7, 8, 9 horas jogando, eu vou ficar jogando.
Tá certo. É aquele negócio, né, cara? A gente entra, a gente joga. É, que nem você falou, que às vezes pode se estressar ou não, mas na grande maioria das vezes a gente já vai sair estressado. É. Não, mas as minhas reclamações, eu fico zoando, saca, de League of Legends, mas as minhas reclamações maior com League of Legends vem da própria Riot do que da molecada meio tóxica, é que a Riot não tem a mínima ideia de como fazer a ideia de você subir ou descer de elo. Não faz sentido muito bem aquilo, saca? É complicado, demorado e não convence. Cara, quantas vezes eu joguei com um cara que era, sei lá, diamante, ouro, pá, os caras tapados que só a porra. Não consegue. Lembra quando às vezes eu e o Wesley ficava jogando assim, aranha, apareceu diamante, a gente já sabia que ele ia fidar.
É, porque o cara acha que sabe jogar e joga porra nenhuma. É que, tipo assim, tanto quem joga muito League of Legends, tiver ouvindo a gente, vai saber que, tipo, essa season é a pior de todas pra você ter elo. No sentido, eu vou falar de, tipo assim, você consegue subir muito fácil. Mas, tipo assim, na hora que você tá lá em cima, tipo, que elo é antigamente era elos altos, entre aspas, altos. Diamante, sabe? Mestre, grã-mestre, essas porra toda. Hoje em dia, aquilo lá virou um bordel, tá ligado? Você chega lá, mano, tem gente que só subiu por causa de, tipo, mono, só sobe com um campeão. Se banir o campeão do cara, mano, o cara vai fidar. Fudeu, acabou. Tipo, você perde por causa de um cara. Porque, querendo ou não, MOBA é um jogo em equipe. Eu acho que esse que é o problema do League of Legends. Ele é um jogo em equipe, tem muita gente que não... Cara, isso vai... eu não sei se eu... Eu vou falar, foda-se. Tipo, brasileiro é aquele bagulho. É muito individualista. O cara, o brasileiro não sabe trabalhar, o ser solidário, ou querer jogar, sabe? Tipo assim, meu, eu não sei jogar, aconteceu alguma coisa errada, ó, isso já aconteceu mil vezes comigo jogando, acho que com todo mundo. Cara, por exemplo, eu tô lá, eu tô jogando, eu não sei jogar com o campeão e tudo, e, meu, começou um cara que tá fidando, tá louco, eu já fico puto, eu já quero fuder com o jogo dele, tá ligado? Cara, vamos respirar, meu, pensa que tem outras pessoas jogando também, entendeu? Cara, seja solidário. Isso não existe no Brasil. É um bagulho também que, saindo do meio do contexto, mas ainda no contexto, que a gente até conversou em off sobre um outro assunto e tudo, esses bagulho de stream, sabe? É, eu não vou entrar muito no contexto, mas só pra dar um exemplo. Tipo assim, como é a cultura no Brasil e a cultura lá fora. Lá fora é muito, muito comum uma pessoa em stream, Twitch e tudo, vou dar um exemplo, ter 500 visualizações mensais, sabe? Periódicas, e por exemplo ter 700, 800 subs. Por quê? Porque tem muito daquele bagulho de uma pessoa entrar na sua live, ver aquilo, gostar daquilo e te dar como uma gorjeta, entendeu? Te dar como um bagulho, cara, você é legal, gostei de você, eu não vou voltar, beleza, mas eu gostei do conteúdo que você faz, isso é legal, sabe? Aquele bagulho. Aqui no Brasil, se você for fazer um bagulho desse, parece que, tipo assim, brasileiro acha que isso é errado. Que o Brasil tá perdendo e tal, não sei o que, entendeu? E isso meio, pra mim, olhando, se reflete muito no jogo e no cenário que tem do League of Legends no Brasil. Falam que o Brasil é uma região fraca e tudo, mas isso eu acho que se reflete com a cultura que a gente tem aqui dentro, entendeu? A gente só não é melhor porque a gente não é solidário. Eu acho que essa é a minha opinião sobre o que é o League of Legends no Brasil.
Eu tenho duas opiniões. Eu tenho uma que é perfeitamente igual à sua, que é o... sobre os fatores do fato de como o League of Legends é visto dentro do modo individualista, só que no cenário competitivo tem uma outra, completamente diferente. O Brasil é fraco no cenário mundial porque tá sempre com os mesmos caras.
Pode ser.
Pra mim, enfim, é impossível essa quantidade gigante de jogador de League of Legends e tá sempre os mesmos no mesmo time indo pra Mundial e pra essas coisas. Eles não sabem merda nenhuma.
Eu acho, tipo assim, te interrompendo. Eu acho que isso também, mas também por causa do pensamento dessas mesmas pessoas. Por exemplo, eles pensam que ganhar o brasileiro tá bom, entendeu? Tem que vir uma gente nova que tem que ter uma mentalidade, tá ligado? Tipo, mano, eu quero ser o melhor do mundo, tá ligado?
Mas eu acho que isso trava exatamente por causa que... Ah, mano, eu sinceramente acredito que tem um cartelzinho ali. Eu não vou ficar dando nome, porque a gente vai que um dia esses podcasts sejam muito escutados, aí você já viu, né, o que acontece. Eu não vou dar nome a essas coisas, mas tem que sempre aqueles mesmo nome grande, aquelas mesma coisa que... Cara, eu já tô velho de saber. Eu já falei, esse cara vai dar merda, vai fidar, vai fazer cagada.
E é o cara batata. Que mais fode pro rolê.
É o cara que mais fode. Normalmente é a pessoa que mais dá...
E aquele moleque, e isso faz sentido, aquele moleque, tipo, a primeira vez que ele tá lá, ele dá o sangue, né?
É o que mais consegue, é o melhor. Aquele que nunca conseguiu ir lá, que agora que conseguiu, é o que mais vai arregaçar. É sempre assim, porque não faz sentido, cara. É que nem esporte normal, não só os esportes. Ter tanta gente jogando e esses sempre serem os melhores, não faz sentido nenhum, saca? Sempre vai ter, num ano, um moleque bem melhor que o outro no outro ano. Então, pra mim, time, cara, pra ir pro Mundial, tinha que ter uma troca, saca? Tipo, se você foi, você não pode ir no outro, saca? Pra esse negócio rodar, girar, pra todo mundo. Porque eu vejo também tem uns negócios, né? Só coreano que ganha essa porra. Então, é foda. E saca, o cenário brasileiro sempre vai ser fraco porque pra mim tem um cartelzinho, cara. Um cartelzinho com aqueles mesmos nomezinhos e eles mandam quem é que pode, quem é que não pode. É isso aí. É eles que ganham dinheirinho em stream, eles que ganham dinheirinho nos TikTok, essas coisas. E eles falam quem pode, quem não pode. Que é jogar e quem não pode jogar. Por isso, então eu sempre falo pra quem é fã dessas coisas, falo, esquece, cara, não vai ganhar nunca. Não tem chance. Tem que renovar tudo. Eles, a maioria da galera nem tá indo preocupada em ganhar Mundial, velho. Eles não tá cagando pra isso, sabe? Que é o dinheiro no fim do mês. Então, é isso aí. Fica aí entregue. O Chesco teve pequenas experiências com League of Legends, né? Você gostou dessa linda comunidade cheia de amor pra dar, Chesco?
Cara, na verdade, eu não sofri muito com isso, porque normalmente quando eu jogava era quando vocês chamavam. Eu só lembro de vocês me chamarem pra jogar. Eu jogava com vocês, tá ligado? E um pouco que eu joguei depois, assim, falei, quer saber, mano, eu só gosto do jogo porque eu tô jogando com vocês, tá ligado? O jogo pra mim não me atrai em nenhum aspecto, assim. Eu jogava muito o Heroes of the Storm, que eu acho que é um jogo muito mais legal, muito mais dinâmico dentro da jogabilidade dele. E só que, cara, o LoL, pra mim, ele sempre foi o cara tem que estudar aquilo, tá ligado? Pra ser bom. E sempre me afastava um pouco, sabe? Porque eu gosto de jogar o jogo e não quero ficar estudando muito sobre ele. O jogo, ele tem que ser... Às vezes, até um jogo que você se aprofunda depois é legal, sabe? Pra você conhecer um pouco mais e tal. Mas, enfim, o LoL era desse jeito, então eu só jogava pra jogar com vocês só mesmo. Então, o que o pessoal falava, não falava, era verdade. Na verdade, eu sou ruim mesmo. E muitas vezes o cara ali... Eu só ficava bravo às vezes, acontecia já. Aconteceu já... É porque quando eu via que eu tava jogando mal mesmo, eu podia estar jogando melhor. Então, era isso, cara. Basicamente, foi isso que aconteceu.
Tá aí, Tchescão. Sempre só, puto.
Só acrescentando isso que o Tchesco falou, tipo, de você estudar o jogo e tudo, League of Legends tem esse potencial, entendeu? Tipo assim, se você quiser ser aquele jogo que você vai estudar, você vai fazer e tudo, ele se renova toda, tipo, a cada duas, três semanas que atualiza patch e tudo. Às vezes é uma atualização bosta, fica um campeão zoado, fora da curva, beleza? Mas tipo assim, os caras, a Riot, eles se preocupam com isso, entendeu? Dá o feedback e tudo, pá, mas... Cara, o que fode, eu acho que é isso, tipo assim, no Brasil, entendeu? Tipo, é um bagulho que a cultura brasileira fode com o bagulho, entendeu? Tipo, lá fora pode ser legal e tudo. O jogo tem um potencial ser legal, que nem o Gordo falou, a lore dele, tanto que agora o League of Legends está se expandindo pra outros... o jogo tá abrindo o universo dele pra outros jogos, entendeu? Que existe essa... eu esqueci agora o nome da iniciativa lá, que tipo assim, é... Pegar o universo de League of Legends e fazer outros estilos de jogos. Fazer um MMO, fazer um RPG FPS. De turno, FPS, luta, jogo de luta. Tem já o Valorant, né, que é jogo de FPS. Entendeu? Então eles meio que perceberam que, tipo, mano, se ficar só no MOBA vai fuder. Porque, entendeu? Porque o universo dele é tão foda, que é isso que o Gordo falou, meu... Se você quiser pegar, pô, ó, vou dar um exemplo, pegar a história do Aurelion Sol, mano, o personagem é maior que o universo, sabe, mano, o bagulho, sabe, a história dele transcende, é um bagulho muito louco, entendeu, é um universo muito da hora, mas só que se você se limitar a um MOBA, isso acaba com aquele universo daquele jogo, entendeu? Eu gosto do League of Legends como um universo, Runeterra e tudo, mano, o que acontece ali é muito foda. Você vê um personagem, você vê que nem vai, acho que vai ser uma série agora pra Netflix, sobre, eu vou assistir. Porque eu acho muito foda, tá ligado? Mas só que você se limitar a ser um MOBA daquele estilo que tá acontecendo, eu acho que eles teve uma visão, isso que eu achei foda da Riot, de ver que abrir e vamos jogar o League of Legends pra outros lugares, entendeu? Então eu achei isso muito foda.
É, eles estão certos, eles têm muita coisa na mão pra simplesmente deixar isso aí ser só um MOBA, saca? Muita coisa criada, cara, dá pra fazer muita, muita, muita coisa. Eles estão fazendo, ainda bem, vai ser interessante. Algumas coisas eu vou atrás, sempre vai melhorar. Teve o Valorant, aqui, se vocês quiserem falar do Valorant, a gente fala. Eu só joguei, acho que umas 2 horas, que eu tinha conseguido aquela key lá, quando ainda não tinha saído. Aí eu fui ver, assim, joguei 2 horas, falei, não é pra mim não, cara.
É que no fala a verdade, vai, no beta dele, no que você pegou o kill, tava dropando o PC pra caralho, né?
Uma desgraça, cara. E nem só isso, nem só isso. Isso acredito, é melhor, não é possível que não tenha conseguido melhorar. Não, sim, então eu tenho certeza que melhorou.
Tá melhor agora.
Quando eu peguei, tipo, o CSGO dava um pau nele. Faça
um pouco. É porque eu vejo assim, tipo assim, ele tem essa pegada do FPS, mas ele é muito mais um Overwatch ou um Paladins do que um CS. Ele tenta ser um CS, entendeu? Mas pra só mim é tudo que meio ele. Igual. É, pode ser.
Tá vendo? Por isso que
parecido eu... é pode assim. Ser. Parecido é assim.
Sim, mas ele tenta ainda ter esses bagulho de poder e tudo. Eu nunca joguei, vou ser sincero. Eu tô falando porque eu já vi vídeos no YouTube, stream, tudo. Mas pelo que eu vejo, que é aquela experiência que eu sinto, ele tenta ser meio que um Overwatch, um Paladins, mas só que no meio do universo. Tipo, no meio que é um CS, na jogabilidade de um CS, entendeu?
Isso, é. Assim, ele tentou pegar essa jogabilidade mais pesada do CS, mais realístico, né? Você não pula tão alto, né? E seus poderes, eles não são tão exagerados assim. Alguns têm algum poder exagerado, mas eu joguei durante alguns meses o Valorant. E quem joga CS não vai gostar mesmo, porque o CS, ele é um jogo muito rápido, cara. De reflexo, de você saber as coisas e o tempo de resposta que você tem que ser. O Valorant é um jogo bem mais lento. E também tem a questão dos poderes e tal, que ele se aproxima mais de um Overwatch, o Overwatch também. Só que aí o problema do Valorant é isso aí mesmo, cara. Porque ele não é nenhum e nem outro. Ele tenta ser os dois e fica nessa mesmice. Na minha opinião, ele é só um jogo famoso porque ele veio de uma empresa famosa. Ele é um jogo ruim? Não. Mas ele não se destaca, assim. Sinceramente, na jogabilidade dele, na... Assim, o pessoal que tá jogando ele normalmente é o que já jogou LOL. Que eu vejo, assim, sabe? Que conhece os campeões e tal. Mas porque as armas também, elas não são, tipo, muito divergentes uma das outras. Você tem as diferenças, né? Tanto que o CS, ele se destaca muito por causa disso, né? A questão de qual arma que você utilizar, cara, eu acho que é uma diferença muito grande, cara. E cada arma ali dentro, quase todas, né? Tem armas que são esquecíveis, sabe? Mas cada arma tem uma tática diferente. E não só porque ela custa mais caro ou não, né? Tanto que a arma mais cara do jogo do CS, cara, ela não é a melhor arma do jogo. Mas nem ferrando, que é a Teco-Teco. A mais forte do jogo é a WP, e o cara tem que saber jogar. Aí você coloca um cara e o outro cara com uma que sabe jogar, os dois sabem jogar. E coloca uma Teco-Teco, uma WP, e o cara da WP vai destruir toda hora o outro, tá ligado? Então é um jogo, ele tem várias camadas, né? Não que o Valorant não tenha, mas ele tentou entrar nesse nicho aí e pega algumas atenções aí, porque é um jogo que tem bastante admiradores por causa do LoL, né? Mas não é um jogo ruim, cara, é um jogo bom.
Então, o Jason ainda foi mais macio. Eu acho o jogo bem fraco, o Valorant. Eu acho o Paladins melhor, o Overwatch melhor.
Paladins é melhor.
CSGO melhor. Eu acho todos eles melhor. O Valorant eu achei muito fraco. Muito, muito fraco mesmo. Mas eu também falo a mesma coisa. Ele só conseguiu se manter e se jogar lá em cima porque é da Riot. E os fãs do LoL foi ver como é que era. É ruim. É bem abaixo do nível dos outros. Mas tá bom, né?
É a oportunidade do cara que nunca jogou assim. Nunca jogou não, né? Eu acredito que muitas pessoas que têm medo de jogar CS, porque o CS ele é um jogo muito rápido, cara. Ele é um jogo rápido mesmo. Mas... E quis aí ir pra esse manual dos dois aí, porque ele tentou pegar um mercadinho aí do CS, mas não conseguiu muito êxito. Não, também não sei se é êxito, porque hoje em dia êxito é ter lucro, né? Os caras não vê se o jogo é bom ou não. Se deu lucro, foda-se, né? O jogo é bom. É isso.
Exatamente. Hoje tá um pouco diferente os negócios. Mas tá aí. Nossa, a gente só pegou o Valorant pra meter pau, mano. É. O Wes até tentou dar uma amenizada, daí o Chesco foi lá e meteu mais pau ainda.
Não, porra, é porque, tipo assim, eu entendo que o Valor. Eu não tava me amenizando. Tipo assim, eu vi que ele tentou ser meio que um CS, só que com essa pegada de ser um Overwatch e tal. Eu mesmo não gosto. Falar a verdade, eu não gosto de FPS. Tipo assim, eu gosto, que eu jogava bastante, era o CS, se a gente quiser já entrar e embicar nessa pegada de CS. Que, tipo assim, é. Cara, eu acho que CS no Brasil é cultural já. Não tem, eu acho que, uma pessoa que não pegou um CS pra jogar, tá ligado? Qualquer um. E o CS tem essa pegada que é o jogo clássico. Pra mim, o CS é aquele jogo clássico de FPS que dá certo, entendeu? Até hoje em dia. Até essa pegada de competitivo e tudo. Tanto que, querendo ou não, a gente é uma vergonha no League of Legends, mas no Brasil a gente é o orgulho, sabe? No CS. Porque tem muito essa pegada da Lan House, né? Porra, quantas vezes eu já não fui na Lan House jogar um CS?
Mesmo hoje 1.6,
sabe? Porra, 1.6 era o pica. Pra mim é o pica. É o auge do CS.
Então, mas tem uma história do 1.6 que no competitivo foi mais ou menos que a Valve quis matar o CS. Pelo menos é a história que conta, não sei se é verdade também, eu não tava na época. Porque tem um item dentro do jogo que é o escudo, e o escudo ele era muito roubado.
Ah, só, eu lembro desse escudo, que era uma pistolinha e um escudo, né?
Isso, e o cara que sabia usar esse item, ele dominava o jogo, tá ligado?
Eu lembro, ó, vou falar, eu lembro que, tipo assim, dava pra um personagem, um aliado, né, um time, por exemplo, dava um time do CT, ficar com o escudo, o resto ficava atrás, com metralhador e tudo, e os caras só acabando então, com os caras. Tinha essa tática também, tá ligado? Então. Que era roubada pra caralho.
Isso. Tanto que aí os caras falam que isso daí trouxe um desbalanceamento muito grande, né? Porque eu acho que na época a Valve já não tinha mais interesse em ter esse mercado, porque no 1.5 ele também ele foi glorioso, né, cara? Foi a primeira vez que eu joguei um... Não foi a primeira vez que eu joguei um FPS, porque eu joguei Doom, né? Mas e que a gente jogava em Lan House, era divertido pra caramba. E esse 1.6, colocando esse tipo de jogabilidade, os torneios que eles faziam dentro aqui, eles falavam, ó, beleza, a gente vai fazer o torneio, só que não pode usar o bagulho, é isso. Porque a Valve não queria consertar, eles estavam cagando e andando pro 1.6, eles estavam preocupados com outras coisas, tá ligado? E o CS 1.6 começou a continuar o seu legado, cara. Foi um jogo que sobreviveu aí quantos anos, cara? Um jogo que até hoje é jogado por um monte de gente. E até hoje, cara, ele tá aí, cara. E é um jogo grande, cara, dentro do mundo do eSports. O melhor de FPS, assim, o mais conotado, né, de FPS.
Tem muito
mas aquela... não, pode falar.
Tem muito aquele meme que o pessoal fala, porra, vocês ficam falando de League of Legends, mas olha o que a Valve faz com a... Mas pelo menos vocês não é o CS com a Valve, sabe? Porque a Valve tá cagando pro CS. Caguei. E é aquele bagulho que eu já vi no podcast do Gaules, né? Ele zoando, tipo assim, a Valve é aquele pai que saiu pra...
Comprar cigarro.
Mas só que na hora que ele volta, tipo, o filho fica, meu Deus, tipo, a Valve voltando só pra dar um baú, sabe, com skin, sabe, e o pessoal fica louco, entendeu? Então o CS, ele é forjado a ferro e fogo, pra falar a verdade, é isso.
CS é um negócio que eu joguei, assim, pouco, não joguei muito não, nunca fui um grande adepto, mas eu joguei um bocado. Cara, o crescimento do CS, além do fato de ele estar nas lan houses, é que ele tem um negócio. A diferenciação é que brasileiro não é um lugar onde tem muito otakuzinho. Nunca foi, os otaquinhos. E então vai crescer mais esse negócio de bala, arma, esse negócio, do que vai ser as outras coisas, saca? Tipo, os Overwatch, os Valorant, essas coisas, que vai ter os bonequinhos mais animados, mais otaquinho, essas coisas. Brasileiro, normalmente, os caras... eu tô falando de ver várias vezes isso em vários lugares. Os caras acham CSGO de adulto, e os outros de criança, porque tem outros negócios. Por quê? Porque o CS, ele consegue pegar essa galera, não joga nada, não joga, não gosta de jogar, não consome videogame, não gosta. Mas quando você fala CS, os caras, bora, vamos jogar, CSzinho, vamos. Eles têm esse público de pessoa que nunca joga, saca?
Só joga CS. É tipo mais ou menos o público do FIFA, né? Só joga FIFA.
Exatamente. E o público do Frifas, que é do Free Fire, né? É uma galera que só joga esse jogo. Não quer jogar mais nada.
É, depois...
Mas aí,
Free Fire é interessante. Do Free Fire, porque é interessante, porque ele é muito democrático, né, cara?
Exatamente, esse é o maior de todos, mas vamos, eu acho que tem mais coisinha pra gente puxar do CSGO.
Vamos resenhar depois o Free Fire. Tipo assim, ó, o CS eu vejo que ele é tipo aquele jogo, e cara, falando no grosso modo, no foda-se mesmo, cara, é aquele bagulho, meu, dá tiro no seu inimigo ali, por exemplo, você tá na lan house, você fala assim, ah, eu tô com meu amigo, fala, mano, vamos fazer um time pra bater nos caras, vamos, ou senão, ah, eu sou melhor que você, vamos resolver na bala, vamos, é isso, acabou, é isso, foda-se, entendeu? É isso, mano, que ganha, aqui no Brasil é isso. Falando grosso modo, é isso.
O negócio é resolver na bala. Brasileiro é isso aí, não.
Porra, vamos no X1, vai resolver, vamos. Você é melhor que eu, então vamos resolver ali, na bala mesmo.
Várias vezes eu vejo gente assim, ó, molecada, os caras não jogam, não gostam. Fala, videogame, nem ligo muito. Daí você fala, vamos... Você tá falando com os caras assim, vamos um dia jogar um CSzinho, não sei o que. Os caras, chamei eu também, eu tenho uma conta lá parada, faz 2 anos que eu não mexo. CS o cara aceita, cara. Isso é muito bom, velho.
Eu duvido qualquer pessoa que, tipo, tem um videogame em casa ou jogou alguma coisa, gosta de videogame, nunca jogou um CS. No Brasil. Acho que não tem alguém que... Não, pelo menos abriu o jogo pra olhar o que era o jogo. Pelo menos por polêmicas ou qualquer coisa, sabe? Que já teve aquela polêmica do seu jogo ser banido no Brasil. Isso daí a gente já falou já em um programa anterior. Mas, tipo, mano, CS no Brasil é cultural, entendeu? É um bagulho que pra mim é cultural, tá ligado? Qualquer um já abriu essa porra desse CS. Então...
Em algum momento, na sala de aula, da sala de informática da escola...
Pô, eu fazia... Não, isso é meio errado de falar aí. Mas na época que eu fazia faculdade, tipo, a gente tinha muita aula no laboratório, né? Faculdade, eu fazia ciência da computação, a gente ficava no computador, obviamente. Professor explicando aquele monte de computador, a gente abria uma LAN local e ficava jogando CS. Foda-se, tá ligado? Era isso que a gente fazia.
Quando eu fiz programação de jogos... A gente conseguiu fechar rápido a aula, né? A gente tentava fazer a aula em 20 minutos, tudo bonitinho. Daí eu acho que isso realmente não pode falar, mas eles vão falando. O nosso professor, ele ia falar, bora CS? Daí não é legal. Ele ia, rosteava e começava, mano. E nós começava a jogar CS.
Pensar não tá errado, porque, tipo assim, ele pode jogar que ele tá na aula de jogos digitais, ele tá ensinando sobre jogos digitais e jogando o jogo.
Olha a física dessa arma aqui.
Cara. Porra. Ai, mano. Mas ele tava foda, só tava querendo jogar.
E eu sou ruim pra caralho. Em CS.
Todo mundo, que nem eu tô falando, no Brasil, acho que o CS pegou de verdade, porque, tipo, essa pegada, tipo, terrorista contra CT, ou se não você vê, tipo, é aquele jogo clássico de um contra um, que é aquele bagulho que nem eu falei, é eu contra você, ou eu contra aquela pessoa. Cara, se eu quiser juntar uma equipe, os amiguinhos pra jogar, a gente vai, ou se não, se eu quiser resolver na bala, a gente vai resolver na bala.
Tá certo, é isso aí, é assim que eu gosto. Bom. Vamos desenvolver aqui, né? Senão a gente vai falar só de 5, 6 jogos, a gente vai ter que fazer o online 2, o online 3, o online 4 daqui pra frente, porque a gente vai ter muita coisa. Então o Wesley falou aí que tem um jogo que ele é obrigado a trazer aí, você traz aí, Wesley? Vai falando aí, mete o pau.
Beleza. Não, cara, eu só ia falar sobre Tibia, que eu acho que, tipo assim, querendo ou não, é um jogo muito antigo, né? É um dos primeiros jogos online que saiu, assim. Ele tem uma pegada muito mais simplista no sentido de gráfico e tudo. Mas até hoje, pelo menos no Brasil, ele tem aquele. Sempre vai ter aquele público fiel. Eu não sei se, tipo, o Chesco já jogou Tibia. Você já abriu Tibia, Chesco?
Já joguei já. Muito tempo atrás. Joguei.
Cara, eu também. Tipo, se falar a verdade, Tibia, eu só tô pegando porque, tipo, eu tenho um amigo muito meu que. Cara, ele joga até hoje, tipo, vai fazer, tipo, sei lá, uns 10 anos que o cara joga. Mas se você for pegar pra jogar Tibia, normalmente é o pessoal que é isso, cara. É pessoal que joga muito, muito, muito tempo. Pode ter muita gente que começou agora e tudo, pá, não sei o quê. Mas é aquele bagulho de amor de você jogar o jogo há muito tempo. Porque, tipo assim, eu acho que ele é muito foda em jogabilidade. Em tudo que ele se propõe a ser, ele é muito foda. Por isso que eu acho que tem muita gente que continua a jogar até hoje, sabe? Até acho que a experiência que eu tive, eu já joguei Tibia até um bom tempo, acho que eu joguei 1 ou 2 anos direto, sabe? É um dos jogos que eu mais joguei online, entendeu? E tipo, na época ele tinha jogos melhores em gráfico e tudo, mas tipo, ele...
Graficamente
tudo, mas eu acho que é aquele bagulho, que nem tem jogos que eu amo que tipo, gráfico pra mim é o... Tipo, é o mínimo, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo, é Tutemun. Não sei se você já viu falar. Mas, tipo assim, o jogo foi... Eu amo de paixão esse jogo. Ele é feito em RPG Maker, entendeu? Então, tipo, não. Aquele gráfico bem simplista e tudo. Então, pra mim, o gráfico pra mim é o de menos, sabe? Mas eu acho que ele se ganha muito na jogabilidade e na comunidade que ele criou hoje. Porque, fala aí um pouco da sua experiência que eu falo um pouco mais sobre isso.
Beleza. O Tibia, pra mim, é o seguinte, cara. Ele tem uma jogabilidade bem complexa. Ele é bem complexo. Hoje ele tá bem mais moldado pra realidade nossa, né? Mas dá pra entender porque que não tinha... Porque a questão não é só nem gráfica. A questão é que não tem animação nenhuma. Tipo, era gráficos se mexendo sem animação. O ataque não acontecia nada com o personagem. E até hoje eu acho que é meio que assim.
Uma batidinha, né? Tipo um RPGzão mesmo.
Tipo, o personagem fica parado assim, perto e o dano subindo. Mas não é a premissa do jogo. Ele foi lançado assim porque na época era internet discada, né? Então, você não podia ter um jogo muito pesado. Então, a ideia de fazer jogos online na época era fazer jogos mais parados e menos movimento, porque a internet não comportava naquela época. Tanto que o CS, ele não era online, ele era em LAN house. Então,
local, pessoal, né?
É local. Então, os caras se reuniam.
Ele começou a ser online depois do Gol, né?
Bem
basicamente, assim, dava pra fazer antigamente, mas o grosso mesmo começou no Gol.
No Gol mesmo, que é o Global Offensive, né? Então, Global Offensive. Aí, então, mas o Tibia, ele tem essa questão, o que faz o pessoal gostar bastante dele, essa jogabilidade meio caça-níquel, cara. Assim, caça-níquel, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você treina bastante seu personagem, ele tem um fator PVP muito competitivo dentro dele. E quando você morre, você só não perde os itens, você perde level. Então... Sim. Essa questão, esse perigo e essa questão de perder, de ser tudo muito difícil, faz com que as coisas dentro do jogo sejam muito valiosas, entendeu? Então faz com que a comunidade dê muito valor ao jogo por causa disso. Então é um jogo muito difícil para iniciantes, tanto que eu lembro que para comprar na loja você tinha que escrever em inglês. Você tem que saber inglês para escrever em inglês, não tinha menu. E existia uma fila, então você tinha que esperar na fila para acessar a loja. Você imagina isso num jogo global. Então, ele tinha vários problemas de jogabilidade, assim, sabe? Mas se você acostumasse, se você entendesse o propósito do jogo, cara, funciona muito bem, cara. Funciona muito bem, tanto que tem muitos adeptos até hoje, né? Uhum. Mas ele é um jogo muito complexo hoje em dia e você tem até modelos mais... fica naquele patamar, né? A galera antiga quer jogar o mais difícil porque sabe jogar o difícil e fala que é a true, né? E o pessoal novo não consegue acessar porque os caras não podem atualizar o jogo, porque se atualizar o jogo, perde os antigos. E os antigos é o que dá dinheiro, né? Tanto que tem uma história, sim, né? De um cara, um pessoal que mora aí no interior.
Lá vai.
Paulo,
lá vai.
O cara tinha a conta mais pica, assim, do Brasil. Uma das mais pica. Eu acho que ele era o segundo... Não, o segundo não era, não. Mas ele tava entre os 10 do ranking da conta dele, tá? Sabe? Ele tinha uma conta pica. E o cara chegou e falou assim, ó, eu tô louco pela sua conta, eu quero comprar. O cara ia dar um Gol bolinha pro cara, assim, ó. Pela conta. Um Gol bolinha, cara. Sei lá, 10 mil reais, sabe? Numa conta. Aí o cara falou, ah, não troca. Minha conta não troco por nada. Passou alguns meses, cara. A conta dele foi hackeada, ele perdeu tudo. Tava usando bot.
Caralho.
Caralho, não, mas, tipo, velho.
Assim, ó, hoje em dia, esse bagulho do Tibia, eu vejo que ele é isso que você tá falando, tipo assim. Porque, querendo ou não, já vai mais uma crítica. Hoje eu tô polêmico. Hoje em dia, jogo online, o pessoal que tá entrando, que é a molecada, quer o bagulho tudo fácil, tá ligado? Quer o bagulho tudo bonitinho, automático. Se você quiser ver, ó, eu não sei se você quiser entrar nesse tema de jogo online mobile, eu não sei. Jogo online mobile, eu tô falando nesses genéricos que é RPG, sabe? MOBA. Que, tipo assim, o bagulho é totalmente automático. Você só deixa o jogo jogar sozinho, sabe? O pessoal tá... Hoje em dia todo mundo gosta disso. Mas antigamente era esse bagulho que você falou, cara. Era um bagulho mais difícil, não sei o quê. Então quem vem na raiz mesmo gosta de Tibia, gosta desse jogo que é, sabe, difícil. É um bagulho mais legal, sabe? Tem aquela jogabilidade sua e tudo. E também, eu acho que o Tibia, ele persiste até hoje porque ele se evoluiu junto com o que a comunidade dele queria, entendeu? Uhum. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, que eu sei, eu não jogo mais, mas, tipo... eu sei gente que joga, né, esse meu amigo e tudo, ele falou já que tem... Antigamente tinha muito esse bagulho de você criar, que nem você tá falando, você pegar um char, upar ele até nível alto e vender o char. Entendeu? Isso tudo fora do jogo, né? Que era aquele bagulho de você fazer e, sabe... Hoje em dia, dentro do próprio jogo, tem o comércio de char, entendeu?
Ah, interessante.
Entendeu? Tipo assim, você tem um char nível, sei lá, 200, 300, você pode jogar na própria loja do jogo, o jogo já, tipo, licenciou isso, e você tem o tanto, e ele faz o intermédio, e você ganha em cima disso, tá ligado? Que falam que é o Tibia Coin, eu não sei mais, tô falando Tibia Coin, mas eu não sei o termo, tá? Quem joga Tibia, eu não sei. Mas tipo assim, mas só que é um bagulho que ele tem de, ele tem um valor real, tem pessoas que dão... valor real. Falar que nem o League of Legends, se você coloca RP, você tem que pagar, né? Tipo, 20, 30, 40 reais. Então, tipo assim, se você minera, né? Tipo, Tibia Coin e tudo, você consegue passar e tudo, você ganhar um dinheiro sobre isso. Tanto que tem pessoas que vivem jogando Tibia, sabe? Tem uma renda e tudo. Que nem você falou esse negócio do char, tipo, o cara tinha um char de 10 mil, sabe? Hoje em dia, quem tem uma conta muito antiga ou consegue upar muito, sabe? É tudo dentro do jogo. Tipo, o jogo tem essa pegada de guerra, né, entre os servidores. Então, ele movimenta muito o jogo, entendeu? Não é aquele jogo meio que largou lá e deixou os jogadores ali. Eu acho que é por isso que ele persiste até hoje. Porque, querendo ou não, os desenvolvedores ainda dão uma atenção muito forte e ainda tem aquele apreço e faz tudo pelo que os jogadores querem, tudo. Então ele ainda vive por causa disso, cara.
É, tá certo. Eu fico imaginando, cara, os caras pegando, fazendo um mercadinho, isso não funcionaria comigo, porque eu acho que na primeira hora que o cara falasse assim, eu quero vintão nessa sua conta, eu já dava pra ele, já. Porque o meu negócio, assim, eu jogo pra... Por jogar, mano, pra me divertir, saca? Daí eu não ia funcionar. Na hora que o cara me botasse uma onça na minha frente, eu já dava, entregava tudinho.
Tem esse amigo meu, o Gordo já sabe quem que é, ele vai vender a conta dele, depois eu falo em off quanto que é, tá? Mas é um bagulho muito... o valor é alto, entendeu? Depois eu falo pra vocês em off, mas, tipo, sabe? É um bagulho que hoje em dia, no Tibia, por exemplo, se você quiser viver de Tibia, se você for empenhado e souber e ter ainda um... Mano, você consegue. Tem gente que ganha, tipo, é que nem, sei lá, minerar. Como é que minerar hoje? Não vou entrar nesse assunto.
Bitcoin, você fala?
É isso que eu tô falando. Não faz isso, é melhor você jogar ativo do que minerar, pra
vai
mim.
Vai abrir um leão aqui.
É. Vamos continuar nos jogos online.
Vamos...
Posso te fazer um?
Por favor.
Que, cara, eu não sei se você já jogou, mas eu joguei muito tempo e eu acho que, sei lá, é um apreço. Pode não ser o melhor jogo do mundo, mas tudo bem. Eu joguei muito tempo Mu Online.
Voltou essa porra, né?
Então, ele hoje em dia, que eu saiba, ele tem um novo, que é o Mu Orange. Eu já joguei, mas ele ficou... Cara, como que eu posso explicar? Ele virou muito mais um jogo parecido com o Diablo. Antigamente, ele já era essa pegada, vou dizer assim. Tipo, é visão... como que fala? Aquela visão de cima é...
Isométrica
e tudo, ele sempre foi nesse estilo, 3D legal, é porque ele é muito antigo, ele é muito da época do Tibia também, tipo assim, tinha Tibia e tinha Mu, então eu preferi pro Mu porque pra mim visualmente era mais legal na época, entendeu? Ele tinha uma dificuldade muito foda na época, tipo, meu, eu acho que eu joguei uns 6 meses e eu cheguei no máximo de nível que eu cheguei foi, tipo, 90, entendeu? Ele tinha uma dificuldade de nível pra você pegar muito foda. E hoje em dia, né, falando mais hoje, ele tem o mobile dele, que é aquele, que nem eu tô falando, que é automático, você liga o bagulho, ele faz tudo. Mas só que ele tem o outro, que é o Mu Oranges, que ele é muito mais uma pegada Diablo, entendeu? Ou aquele, ou se a gente falar depois, o Path of Azalea, que tipo assim, você tem o seu personagem, tudo, ele tem o poder, vai fazendo, quest, pá, o gráfico muito melhor. Ele tem os seus eventos periódicos, por exemplo, o evento do dia, você faz tal coisa pra ganhar um item, ou um tanto de level, alguma coisa. É interessante, mas ele ainda não tem essa pegada que era o antigo, que eu gostava muito mais, entendeu? Tipo, de ser difícil de você ficar... Eu era meio, tipo, ficar lá parado, farmando, fazendo os bagulhos, tá ligado? Pra você pegar um level, pra você pegar um item foda. Você vê o cara passando com uma armadura foda. Eu acho que esse que é o espírito de você jogar um MMO. Você tá ali farmando, se esforçando, daqui a pouco você vê um cara passando com uma armadura foda, você fala, caralho, eu quero ser igual a esse, eu quero ser melhor do que esse cara. Tipo, eu quero ter essa armadura foda desse cara. E o bom que eu, tipo assim, nessa época antiga, tipo, de Tibia, de Mu, porque o Mu é da mesma época, não tinha esses bagulho de que, cara, é que é o Pay to Win. Mano, Pay to Win acabou com o MOBA, eu acho. Com o MOBA. Com o MMO. Eu acho que é poucos MMOs que sobrevivem hoje por causa que, cara, tudo que sai hoje em dia de MMO tem esse porra desse Pay to Win. Eu acho que isso que fode.
É, porque a diversão de você jogar um MMO é você farmar tanto pra você ficar você forte sempre, junto com seus
amigos. Você ter no mesmo patamar de outra pessoa, você, tipo assim, saber que ele se esforçou mais do que você. E não ele deu mais dinheiro no jogo do que você, entendeu? Então,
mas daí hoje, o dono do jogo chega e manda assim, né? Fala, ó, se você farmar, você vai ficar bem forte. Só se você der uma graninha, você vai ficar forte bem rapidinho. Eu acho com um negocinho exclusivo ainda.
É, hoje em dia eu acho que não existe... Sinceramente, se você... Ó, eu posso estar enganado, vocês podem me corrigir, mas hoje em dia não existe um MMO. Aquele MMO não existe, pra mim não existe. Porque, tipo, é tudo pago, cara.
Se ah, fizer sim, um MMO, ó, eu coisa... acho bem fidedigno, eu acho que existe. No caso do você paga primeiro, aí você entra no servidor pra jogar. A partir daí, tudo ali sim, você se vira.
Tudo bem,
tipo, The Elder Scrolls Online...
World of Warcraft, que eu acho que
é o mais
famoso. World of Warcraft, Final Fantasy 14.
Você pagar o jogo. Não, tudo bem. Você paga o jogo e você chega no jogo e tá nivelado com as pessoas. O problema é você pagar alguma coisa dentro do jogo, uma moeda que vai te dar benefício, que aí é pay to win, entendeu?
Não, é, isso aí é de fuder mesmo. É, pay to win é pra acabar, cair o cu da bunda. Mano, pra pagar, eu sempre falo, o negócio tem que ser estético. Aí beleza, o cara quer fazer aparecer uma puta do GTA no meio do jogo, não tem problema, o cara tá pagando, é dele. Agora é foda quando você fica forte pra caralho por causa disso, né, mano? Aí é de fuder.
Porque não, o League of Legends, isso daí a gente não pode negar.
Tipo, é.
Tem pessoas, e eu mesmo, eu já senti experiência, tipo assim, tem uma skin que, tipo, vai jogar aquele poder e vai dificultar a pessoa olhar, tudo bem, mas é estético. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, tem aquela skill que, por exemplo, ela vai e você não consegue ver direito, é um bagulho meio errado, sabe? Mas é estético, não vai melhorar, tipo assim, te dar um level a mais, te dar um poder a mais.
Aliás, beleza. Eu sempre fui main Zillian, nunca consegui uma skin do Zillian. Aí se você estiver ouvindo e quiser me dar uma skin do Zillian, eu volto a jogar, hein?
Fica aí. É tipo Faker, não joga de skin.
É.
O Gordo joga só com o original.
Nossa, limpo. Ai, meu Mas, Deus.
Tipo assim, isso dos MOBAs, pelo menos, não tem o que reclamar, ser pay to win. Tipo assim, é você tá dentro da partida. A única coisa que você vai fazer é isso que você falou, mano. Estética. Sai um... Que nem o COG. Que eu nunca esqueço dessa. O COG cachorrinho, sabe? Um cachorro andando. Foda-se. Sabe, você vai comprar uma skin. Você não vai comprar um bagulho que vai melhorar a sua gameplay. Se você quiser, você vai ter que ser bom no jogo. Mas se você comprar alguma coisa, por exemplo, o problema do MMO é esse. A maioria dos MMOs hoje em dia é você dar dinheiro no jogo e comprar uma armadura foda. E você tá à frente de todo mundo que tá jogando com você. Uhum. Aí, mano, pra quê? Você vai jogar um MMO se você sabe que se a pessoa for rica, tiver dinheiro pra colocar ali, ela vai ser melhor do que você.
É, porque deve ser foda você ficar, tipo, 8 horas por dia no jogo lá, você gosta de jogar, da hora, não sei o quê. Aí você vê o Enzo Henrique, de 6 anos, que o pai dele pagou todos os negócios, 30 vezes mais forte que você.
Roubou o cartão de crédito do pai.
É, gastou 30 mil.
Caraca. Pô, o pai vai ficar puto.
Nossa, eu afogava, moleque.
Que isso, gordo? Afogava.
Na privada e dá uma descarga, né? Você é louco. Não pode um negócio desse. Tem que ter trava, mas os caras, de propósito, eles não colocam a trava, deixa bem fácil, que eles sabem que a criança vai tentar fazer isso. Os donos sabem disso. Muito bem. É, mas, né? É foda, né? Coisa triste. Eu quero falar de um que vai ao contrário de tudo isso aí. E é novo e é extremamente democrático. Eu quero falar de Among Us.
Among Us.
É, é um jogo online.
É. Online, ele precisa de outras pessoas. É, cara, ele chegou assim. Ele já tinha uns 3 anos antes dele estourar. Eu acho que 2 ou 3 anos antes de estourar. Ele tava lá, sempre teve. Só que do nada, as pessoas começaram a jogar ele enlouquecidamente. Era meme na internet pra tudo quanto é lugar, de qualquer coisa. Tipo, você via youtuber, você via artista, todo mundo jogando Among Us. Todo mundo teve. Aí chegou a pandemia, nossa senhora, aí é stream. de Among Us o tempo inteiro, cara. Um não sei o que juntando com o outro. Mano, aquilo virou uma febre tão absoluta, saca? Que, tipo, teve um momento ali. Tanto que eu fiquei um pouco triste, porém feliz com Among Us, porque assim, como é que é o nome lá do jogo do. Daqueles bichos que parece feijãozinho que tava na Steam, que tinha um monte de joguinho? Esqueci o nome.
Ah, é verdade, esqueci. Caralho.
Eu sei, aqueles, é tipo Olimpíada do Faustão.
A Olimpíada, é isso que eu ia falar.
É. Olimpíada do Faustão é o Fall Guys?
Fall Guys. Ele tava, assim, explodindo. Aí chegou a Among Us, assim, tipo, 2 meses depois, sabe? Aí meio que deu uma broxada fodida no Fall Guys. Mas, assim, o Among Us tem o mérito de ser completamente democrático, cara. É muito leve, ou seja, pra qualquer um. No celular de qualquer pessoa.
Eu acho que ele é cross, né?
Ele é cross. Qualquer.
Eu jogava. Se você quiser jogar no celular, a pessoa pode jogar no computador.
Eu já joguei no celular contra outras pessoas no computador.
Não, o que eu joguei foi no celular. Porque, tipo, eu não paguei pra baixar.
Eu paguei 10 conto na Steam.
Não... Então, a Epic deu de graça, né?
Ah, mas bem depois, né?
Mas foi depois.
Depois, né? Eu já tinha comprado há mil anos. E jogar. É da hora pra caralho. A ideia é muito boa.
Desculpa, eu acabei de abrir agora, o Among Us, ele é de 2018. Então ele estourou ano passado, sabe? Demorou uns 2 anos quase pra ele estourar.
Não, ele estourou, tipo, iniciozinho de 2020 ali. Mano do céu, não era outra coisa. Meme, tudo, era tudo Among Us, assim, saca? Explodiu de uma forma absurda. Tanto que eles estavam, os produtores estavam fazendo o Among Us 2. Eles tiveram que parar pra focar de novo no Among Us. Trazer coisa pro Among Us, consertar bug e essas coisas. Tiveram que parar com a produção do Among Us 2 pra dar atenção, porque é muita gente, muita gente jogando ao mesmo tempo, cara. É impressionante. Totalmente baixo custo.
Eu tenho muita imagem do Among Us. Eu não sei se foi. Acho que foi do ano passado na Game Awards, que ele ganhou uma premiação, não foi? E, tipo, o pessoal olhando os caras, os desenvolvedores olhando, chorando, sabe? Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Um jogo que eles fizeram 2 anos atrás, não sabia o que tá acontecendo. Tava muito aleatório, sabe? E o jogo estourou de um jeito foda, sabe? Ele ganhou até premiação no Game Awards.
E, saca, E que é um jogo, basicamente, muito inteligente. Saca, que é, você tem as tasks lá, você pode escolher lá a fase, mas vamos colocar que é um pouco mais jogável, que era da nave espacial. Você tem as tasks pra fazer, os trabalhos, vai lá, conserta tal coisa na elétrica, joga o lixo pra fora, essas coisas. Enquanto, vamos supor, tem 10 pessoas, um é o traidor, ele tá ali pra atrapalhar, ele tá ali pra matar, pra acabar com o plano de todo mundo. E tipo, isso dá uma interação fantástica, por exemplo, na hora que você dá o alerta, que você viu algum defunto e é um xingando o outro, não sou eu, é esse aqui, daí joga o inocente pra fora e vai e volta de novo no jogo e essas coisas. Mano, é fantástico, a ideia é genial. E isso quando chegou a pandemia, que as pessoas não podiam mais sair de casa, aqui no Brasil só metade, né, volta metade e saiu de todo jeito, mas... As pessoas que não podiam sair de casa, mano, isso deu uma interação humana fantástica, cara. Among Us foi um negócio que... Pô, se você for ver, tem muita gente que joga até hoje, cara. É que já saiu um pouco do mainstream ali dos lugares, mas volta e meia eu vejo, aperto o Twitch aqui, tem alguém jogando com mais 8, 9 pessoas, cara. É um negócio que... Ele vai ser um daqueles joguinhos, saca, que não vai morrer, saca? Sempre vai ter um pouquinho de gente jogando. Ele se fazer um Among Us 2, né?
Eu acho que, tipo assim, ó, eu vou tentar explicar esse fenômeno do Among Us. Eu acho que na época que ele lançou, ele não tinha muito aquela cultura do remoto. Porque hoje, depois da pandemia, começou tudo a ser remoto. Tudo no Skype ou, se não, no Discord, entendeu? Aquela coisa mais... falada e tudo, não sei o que. Esse jogo, querendo ou não, se você for jogar ele fora dessa plataforma, tipo, porque ele não tem dentro do jogo esse negócio do voice. Então, eu acho que conseguiram adaptar na época que tava ali, que era 2000, né, que tava esse bagulho tudo louco, pandemia, fudendo todo mundo, e tava a maioria das pessoas que você falou em casa, e era tudo remoto, não sei o que, já acostumado com essa coisa de voice, Discord, Skype, não sei o que. eles começaram a jogar isso e falar, caralho, esse jogo é muito foda se você jogar numa live, tipo, no Skype ou num Discord. Fica muito mais engraçado, entendeu? Tipo assim, você tá jogando, sei o que, eu sou o intruso, né, o impostor. Tipo assim, eu sou o impostor, não sei o quê. Se você jogasse antigamente, você tinha que digitar no chat, não sei o quê. Ah, tipo, a pessoa fala, ah, eu vi você em tal lugar, você digitava, não sei o quê. Era, tipo, não era tão legal do que você ouvir a pessoa falando e tentando te enganar, sabe? Ou você tentando falar pra pessoa. Tipo assim, ah, eu tô aqui, tá. Ah, não, mas não era eu, uai. Quem que era? Sabe, a pessoa conversar e tudo. Então, acho que esse foi o fenômeno que fez ele estourar. Das lives, porque se você for ver toda live que saiu, era aquela, os pessoal grande fazendo, juntando num Discord, tipo, 10 pessoas. E era gente foda, sabe? Tipo, sei lá, um Yoda com Jux, com uma Nive, com Castanhari, sabe? Uns bagulho assim, tá ligado? Então, pessoas lá conversando, então você via aquela interação e jogando aquele jogo, tentando você sabia quem tava na live e enganar o outro. Só que na época que ele saiu, ele tinha uma premissa muito mais simplista de você só jogar no chat. Porque, querendo ou não, ele nunca teve esse bagulho de voz. Porque também não tinha como, né? Tipo assim, se ele saiu pra celular... Certo, não, até, cara, até dava, mas era um bagulho muito superior ao que ele se propôs, entendeu? Então, eu acho que talvez tenha sido esse fenômeno que fez ele estourar. Eu acho que, tipo, tentando explicar o que aconteceu, eu acho que foi isso.
Tá aí, explicado aí o sucesso de Among Us por Wesley. Senhor Francesco, ó, a gente já tá 1h10 aí de live. Quer mandar um último pra nós? Você que não tá mandando nada, manda um pra nós aí.
Então, cara, mas eu ia falar de um específico que eu joguei bastante, cara. E ele é o MapleStory, cara. Eu acho que vocês nem conhecem o jogo, mas eu joguei o jogo... Eu comecei a jogar o jogo em 2010. E ele é um MMO, só que ele é 2D plataforma, cara. E isso na época pegou muito a minha atenção. E eu também não vou me estender muito sobre ele, né? Porque ele não tem muita diferença entre os outros. Ou você tem um pay to win. Na verdade, o pay to win, ele é mais facilidades. Porque lá no jogo você não tem PVP, né? Então já dá uma diferença aí de uma jogabilidade mais focada em parties. Que é tipo... Lá você se junta com a galera para fazer party quests, que são missões aí que você faz em grupo. Normalmente você enfrentava uns monstros muito gigantes. E o jogo, cara, é muito especial para mim, cara. E eu vou falar dele, foda-se.
Tô aqui, né? Não tem problema, mano.
Cara, o jogo é muito foda porque você cresce com o jogo. E eu acho que é um aspecto do jogo online. Quando você começa, desde o começo e vê a evolução do jogo, cara, é um negócio que faz parte de você. Eu acho que isso pode ser colocado em todos os outros jogos que vocês comentaram e vocês cresceram junto com ele. Mas com o MapleStory foi foda, cara, porque eu consegui ter essa conexão com o jogo. E o jogo, ele é muito forte nessa questão de fazer os eventos, cara. Cara, tinha evento de Halloween, mudava todo o jogo, cara. Então você passava o Halloween jogando, cara, com seus amigos. Natal, velho. Natal tinha armas especiais, você passava com seus amigos pegando os eventos, tipo, que só tinha no Natal, tá ligado? É muito da hora, velho. Era muito bem feito. Os itens... O jogo era muito difícil, cara. Muito difícil de upar. E depois do Big Bang, que chama isso mesmo, é atualização Big Bang, se tornou muito fácil, cara. E é até legal a gente falar sobre isso, porque o jogo online, ele não pode ser um jogo fácil, cara. Normalmente o MMO ele não pode ser um jogo fácil, porque como você tem vários jogadores que jogam e você tem esse aspecto mundial, muitas pessoas jogando, você vê várias potencialidades. Então o jogo ele tem que ser quase impossível de se tornar bom. Tipo, ele não pode ser um jogo fácil. CS é assim, League of Legends, assim, todo jogo que faz sucesso, ele é assim. Ele não pode ser fácil porque senão ele vai morrer, cara. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa questão de querer, tipo, conquistar alguma coisa que tá lá na frente. Ele sempre tem essa ambição, eu acho meio que doença, mas a gente tem, cara. Tipo, a gente quer ficar lá se matando, sei lá, 5 horas por dia, upando o personagem só pra ver ele no level 30. Nossa, deve ser da hora depois que você chegar e pegar essas armas e pegar esses inventários. Essa é a mentalidade, é muito estranho o que acontece. E o jogo online, ele trabalha, é como se fosse, ele trabalha nesse aspecto, né? É como se fosse um vício, cara. Por isso que é foda, é, tem tanta, tanto que tem lá na Coreia do Sul, acho que no Japão, lugares de tratamento contra vício de MMORPG, sabe? É bem complicado, cara. Mas, cara, o jogo, assim, ele tem que ser difícil. E depois desse Big Bang que aconteceu no Apple Store, porque, cara, você demorava um mês, cara, um mês pra chegar perto do level 30. Depois do Big Bang, que foi alguns anos depois, bem depois, e, cara, você upava level 30 em uma semana, e nem isso, bem menos. Aí acabou a graça do jogo, né? Começaram a abandonar o jogo. Hoje, até hoje você tem algumas pessoas, por nostalgia, eu instalei essa semana pra jogar com meu primo. Meu primo, eu não sabia, meu primo tinha uma conta 120, o Cauê, cara. Ele tem uma conta 120 no meio. É, a gente jogou bastante, gordo. É um jogo que a gente se unia, cara. E eu acho que essa é a graça do MMORPG, cara. Se unir pra jogar com a galera, cara. Acho que é a coisa mais legal que tem. E o Maple Story fazia isso muito bem. E como ele era 2D plataforma, é cheio de frescurinha. É cheio de frescurinha. Desenho desenhadinho, bonitinho, todo mundo cabeçudinho. Mas foda-se, cara. É um jogo foda, cara. É legal pra caramba. Hoje em dia, outras coisas que facilitaram dentro do jogo é aspecto de level. Você consegue colocar automático lá pra colocar os pontos de experiência em qual que você quiser. Então, o jogo se tornou muito fácil. Então, eu acho que esse, pra fechar aí, né, não ficar falando muito sobre Maple Story, que eu acho que ninguém tá cagando pra esse jogo, foda-se, mas fez parte da minha vida, sabe? O jogo que eu joguei bastante. Teve o Gunbound, teve outros jogos também que eu joguei bastante. Gunbound eu jogava na internet discada. E, tipo, era muito foda esperar até a meia-noite e ficava até 5 horas da manhã. E tinha que ficar bem inquieto, cara, porque se meus pais descobrissem que eu tava jogando, eles falavam, vai dormir, moleque, filho. Tomando seu ralo.
Eu lembro disso daí, mano, de escada, tipo, começava da meia-noite até 6 da manhã. É, então. Um pulso, né, que falava.
Era um pulso só que gastava. Um pulso
só que você gastava. Era, então.
Não. Mas era foda, cara.
Acho que 90% que tá ouvindo a gente sabe o que é isso.
Pode ter certeza disso.
Né? Ah, pode ter certeza, mano. Mas é bem isso, sabe? O Maple Story, ele fez parte da minha vida porque ele você cresce com o jogo. Eu acho que você teve aí outros jogos. Vocês não precisam falar exatamente, eu acho que vocês nem jogaram, nem viram. Eu acho que eu mostrei pro Gordo, o Gordo, caguei pra essa merda. Não gosto de jogo online, eu odeio pessoas.
Não falei nada.
Falou quieto assim, aqui, velho. Bicho. Faz muito tempo atrás que eu jogava. Aí eu mostrava pros outros, nossa, esse jogo é legal. Outros, jogo de criança, vai se fuder, cara.
Ah, tá, do Maple Story eu falei isso aí mesmo. É verdade,
eu lembro. Então, aí eu falei, então vai se fuder, cara, eu vou jogar. Era eu, meus irmãos que jogava e meu primo que eu consegui convencer. Eu tinha um pessoal que estudava lá na faculdade, que estudava comigo lá, que jogou também. E tinha as histórias, né, mano? Puta, história é foda. O cara chegava e falava assim, o amigo meu lá tá upando um bandit lá, um bandido lá, cara. O cara é foda, o cara trabalha no banco, chega em casa e consegue upar o personagem... E uma semana pro level 30, o cara é bravo. Falei, caralho, mano, essa conversa. E a namorada, como que tá? E a mulher? Mas é isso aí, cara. As experiências que eu tenho com o Maple Story, eu quis trazer aí pra vocês. Se vocês quiserem contar mais histórias sobre internet discada aí, mas eu acho que é assunto pra outro podcast. Né?
Isso aí, a gente tem que ter um tema pra isso aí. O que a gente fazia no início da internet. Eu nem posso falar, vai ter que ser mais 18. Eita, lá. Bons tempos. Bom, é que por que acontece? A gente já tá indo pra daqui a pouco uma hora e meia, mano, de programa. O Wesley vai chorar na hora de ter que editar. Vamos fazer o seguinte:
parte 2.
Vamos prometer que a gente vai ter parte 2. Por quê? Ó, a gente não falou de World of Warcraft, a gente só mencionou. A gente não falou de PUBG, a gente não falou de Overwatch, Path of Exile, Final Fantasy XIV, Free Fire.
Cara, eu Rocket não sei, vai ter até o 3 essa porra então, velho.
Vai, não, eu já muita coisa. É porque, tipo assim, querendo ou não, ó, só pra dar uma explicação
sobre tudo. Don't Start Together.
Puta, Don't Start Together. Tipo assim, só pra dar uma explicação. Hoje em dia tudo é online, querendo ou não. É. Sempre tem alguma coisa online. Qualquer coisa tem online. É poucos jogos hoje em dia que saem e não tem nada online. Então, tipo assim, cara, é uma coisa muito abrangente. É que eu acho que a gente falou hoje, nessa parte 1, né, que... É aqueles jogos que a gente mais jogou, que a gente tem uma opinião mais forte sobre, sabe? Isso. Mas a gente tem um apreço a muitos outros, que nem vocês falaram. Tipo, mano, eu amava Pangia, tá ligado? Um jogo de golfe.
E o Pang é o mesmo do Gumbound, cara.
É, porra. Gumbound. Tipo, tem o GTA V online, que hoje tá estourado em live. Cara, tem tanta Fortnite, né, que você falar. Dota, Dota 1, 2. Cara, é o Call of Duty, tipo, Warzone, é, ou jogos de celular também. Mano, tem tanto jogo que é tipo, parte 1, 2, 3, 4.
Imagina, a gente não falou do Frifinha, as molecadas do Frifinha.
Frifas.
Ah, não, então mas é o Frifas... tem experiência é, também, é, né, porra. Cara?
Isso aí eu nunca joguei, cara, quase nenhum dos jogos online, então eu fico meio por fora. Mas eu vou me esforçar, eu vou ver alguma coisa.
A gente vê aí, né, pô?
É, eu só não posso falar, por exemplo, de Dark Souls, porque Dark Souls não é online, né? Ele tem um...
Ah, mas tem a sua partezinha ali.
Que é um fator só, né?
É um fator, mas todo mundo tem um fator, né, se você for ver hoje em dia. A maioria dos jogos tem aquele fator.
E outra, ele tem o melhor de todos, que é... discórdia, ódio, ele causa ódio. Tem
os amiguinhos também, né?
Pra invadir, eu quero roubar.
Dá pra você invocar os amiguinhos pra ajudar, mas o mais legal mesmo é, é a discórdia mesmo.
É, dá pra fazer o mal. Eu gosto de praticar o mal. Bom, é isso aí. Eu ia falar qual o melhor jogo online que vocês gostam, mas a gente vai ter dois, a gente vai ter o 3, o 4, essas coisas. Eu acho que seria chover numa olhada. Então, simplesmente me falar, ah, não, qual é o melhor de todos os tempos? Fala o que vocês mais gostam, cara, saca? Então, porque pelo menos fica menos abrangente, porque eu divido as coisas assim, tem o que eu mais gosto e o que eu acho que é o melhor. Eu sempre deixo isso bem separado na minha vida. Assim, eu vou até falar o meu primeiro, o cara, que eu joguei online, que eu realmente gostei de jogar, que eu passei mais tempo, foi Path of Exile. Assim, então foi um negócio que eu foquei um pouquinho, ele é mais gostosinho, dá pra jogar sozinho... E você vai com os amiguinhos também, se quiser. Eu gosto de sair dessa parada meio Diablo, que Path of Exile é o Diablo 3, só que bom. E o que vocês vão querer aí?
Cara, o que eu mais joguei é porque o problema do que eu vou falar agora é porque, cara, ele chegou num nível que tinha tanto hack, que começou a ser injogável. Mas era um jogo que, tipo, era muito foda. Eu joguei muito, que era o Grand Chase.
Grand Chase
era muito foda, tipo,
tem
mas eu joguei
naquele jogo?
Porra!
Por que, porra? Velho? Os caras que... Nossa, cara, um
mano,
jogo, tipo...
Mano, tinha tanto hack de você upar level, hack de você tá, tipo assim, dar cooldown em habilidade no PVP, tá ligado?
Caraca,
mano, velho. Era um bagulho absurdo, absurdo. Tipo, chegou a... tipo, o jogo de verdade, o jogo morreu por causa disso. Porque... Porque, tipo assim, é porque era, mano, era muito foda, tipo, o desenvolvimento de level e tudo, porque era meio que um jogo de plataforma, sabe, ação, e você upava seu personagem, você passava de classe e tudo e tal, eu vou falar rapidão, você tinha o seu PVP, aí você jogava com os caras, tipo, o cara ser mais forte que você, beleza, você tá lá e tem um cooldown, mas só que tinha uns hacks de, vou dar um exemplo, tem uma maga lá que ela... Tipo, a ult, né, dela era, assim, um meteoro do céu, sabe, pegar a tela inteira. Mas só que o cooldown, por exemplo, vou dar um exemplo, era 15 segundos, sabe, e isso numa luta do Gumbald era muito. Só que tinha hack que zerava esse cooldown, tipo, o cara spamava e você morria na hora. Então, tipo, tinha muito isso, muito, muito, muito. Então o jogo começou a ser injogável depois, o jogo morreu por causa disso. Porque, tipo, era um bagulho que não tinha o porquê você ficar tão forte num jogo... Se você fosse no PVP, pra você, caralho, eu tô forte, pá, eu vou querer bater no cara ali, pá, vamos desafiar, e o cara tá de hack. Foda-se, entendeu? Então meio que o jogo morreu ali. Mas esse jogo era muito foda, eu joguei pra caralho na época que ele tava no auge.
Tá aí. E o Cetesco, o que você quer da vida? Ah, você praticamente falou, né, mas tudo bem. Pode continuar.
É, Maple Story, cara, mora no meu coração pra sempre, velho.
Ah, que bonitinho.
É sério, cara, o jogo é muito da hora.
Não,
eu
não tô falando nada.
Eu tô falando, tipo, o jogo, pra mim, tipo... É como você cresceu com o jogo, sabe? É muito estranho isso. E ele tem uma jogabilidade bacana até hoje. O problema é que, assim, pra gente que não tem tempo pra mais nada, é da hora você chegar lá, ele tem... Até, eu tava jogando com o meu primo, joguei um dia só lá com o meu primo, porque eu tô focando em outras coisas aqui, em outros MMOs aqui. Que é um tal de Mira aqui, mas não comentar dele, depois a gente fala com ele, depois que eu tiver mais experiência. Mas, cara, o Maple, cara, até hoje, ele tem uma jogabilidade legal, tal, pra quem não tem tempo, você consegue andar, tal, fazer as missões. Mas ele mora, cara, no meu coração não tem jeito, cara, porque eu lembro de gastar muito tempo nesse jogo. E era muito divertido, participar do Natal, Halloween. Cara, sabe um jogo que, tipo, você chegava lá e jogava todos os dias, cara, da sua vida, velho? Não, da sua vida não. Mas, tipo, você jogava muito, cara. Era muito divertido, cara. Jogar com meus irmãos e com meu primo era muito divertido. E é isso, não tem mais que falar dele, não.
Tá certo, tá entregue. Todo mundo mostrou as suas vontades. E vai ter um 2. Estão defendendo aí, estão prometendo. Prometer é uma palavra muito forte, mas defende a ideia de que vai ter um 2 aí de jogos online, porque tem muita coisa para falar ainda. E é isso aí, meus queridos amigos, vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes, as pessoas aí estão aí até agora com a gente, ouvindo a gente xingar alguns jogos, elogiar outros, e vamos falar tchauzinho para essa galerinha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente e não usem hack em jogos online.
Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência. E o cara que usa hack em qualquer tipo de jogo, ele tem um pau pequeno, desculpa.
Ih, pipizinho. Tá certo.
Menininho? Menino?
Ah. É menininho.
Ô, chapeuzudinho. Bom, é. Fimose. Oh, é isso aí. Negócio é o seguinte: www.controle3.com.br é o nosso sitezinho. Onde você entra ali, você só chega e tá lá no site. Ah, não sei o quê. É, meio gordo, não gosto do site. Ah, mas vai ver o Spotify. O Spotify, você chega lá, vai dar todos os nossos episódios. É, mas não quero Spotify. Você pode chegar na Amazon. Eu não quero Amazon. Você não quer nada da vida, né? Eu tenho Deezer. Eu não quero Deezer. Ah, você vai ter YouTube. Eu não quero YouTube. Então vai pra puta que pariu. Mas tem tudo quanto é lugar. Ali, ó, meu amigo, cara, eu só vou chegar pra você. Você chega ali. Aí, ó, no seu navegador, coloca www.controle3.com.br. Tem um sitezinho, como eu já falei do começo e falo todo o programa. Entra lá, dá uma olhada lá. Conseguiu? Entrou? Olha que beleza. Ah, olha que bonito. Todos os episódios, inclusive esse que você está escutando, e dezenas de outros aí pra você ver. Está aí no site, tá? Você entrou, você está nesse momento no site. Aí você fala, nossa, como esses meninos é dedicado, hein? Esses meninos gostam de fazer as coisas. Eu quero dar dinheiro pra esses meninos. E a gente vai aceitar de muito bom grado. Como você pode fazer isso? Você vai ter duas formas de você fazer isso. A primeira forma, você vai chegar, você pode simplesmente clicar no PayPal. Eu tô até entrando no site pra deixar, falar tudo bem explicadinho pra você. Simplesmente entrar no PayPal e no Donate Now, que tudo rima. Aí você entra, aí pimba. Vai ter os negocinhos ali pra você chegar e dar dinheiro pra gente. Você pode dar 5, você pode dar 10, você pode dar 20 e vai ter outro valor. O que você quiser, meu amigo. O que você quiser. Se você não quiser pagar dessa maneira, tem o Pix. Olha como tão moderno. Você tá ali, ó, QR Code Pix. Você coloca ali no seu QR Code, ali no seu Pix. Aí você pode dar dinheiro pros meninos. Aí pimba, já entra dinheiro pra gente. Por que que a gente precisa de dinheiro? A gente tem que pagar o domínio, a gente tem que pagar o site, tudo isso custa grana, é foda, e tipo, a gente precisa de ajuda, cara, a gente precisa de uma ajuda. Mas, aí você fala, mas desculpa, eu tô ouvindo, não tem problema, esse programa é de graça, foi feito pra você ouvir e relaxar, não é pra te dar problema, apenas escute, sinta-se feliz. Se você chegou, deu play no seu celular, e você gostou do nosso programa, é tudo o que a gente quer e tudo o que a gente precisa. Dinheiro é só uma ajuda, isso aí é só um adendo aqui pra gente. De resto, meus amigos, eu sou o Gordo, esse é o Controle 3, e uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.